11:08, 12 graus de temperatura, você está acompanhando o nosso temática desta quarta-feira, já chegamos na última hora do nosso programa, hoje nós trouxemos dois convidados para conversar conosco, eu já anunciava a presença deles aqui, porque são dois assuntos bem importantes que envolvem a nossa comunidade, e um deles está sendo retomada, e quando há essa retomada, esse recomeço, principalmente atividades esportivas, já começa a dar uma movimentada maior, ainda mais na parte da educação que envolve as escolas. Então nós vamos falar sobre a retomada das atividades esportivas da Secretaria Municipal de Educação, que coordena aqui em Lagoa Vermelha, e nós vamos falar também da programação da Semana Farroupilha, que está em andamento e vai até a semana que vem, que é segunda-feira, dia 20, que é feriado, é o Dia do Gaúcho. Então nós queremos cumprimentar os nossos convidados de hoje, começamos com as damas aí para manter o cavalheirismo, Bruna Zancan, que é coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação. Bom dia, Bruna.
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Uma alegria muito grande, mais uma vez, estarmos aqui nos microfones da tua Rádio Cacique, falando um pouquinho do nosso trabalho.
E também o José Luiz Costa, que é coordenador do Departamento Municipal de Esportes da Secretaria de Educação, também conosco nessa manhã, José Luiz. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia, nossa colega Bruna. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Para nós é uma satisfação estar mais uma vez aí falando sobre as atividades esportivas do nosso município.
Parou quase que tudo durante todo esse período de pandemia. Como é que está se organizando a retomada das atividades esportivas, Zé Luiz? Apesar de que a pandemia ainda está com muitas restrições, mas algumas coisas já podem acontecer.
É, na verdade, o pessoal procurou e achou e encontrou outras alternativas, né? Para continuar se movimentando, para continuar fazendo a atividade física, até porque é muito importante as pessoas estarem fazendo a atividade física nesse período, principalmente até pela própria saúde mental, pela própria saúde física. Então foi um canal muito importante que ajudou muito nesse combate à pandemia. E até a gente teve pesquisas que o esporte auxiliaram muito as pessoas no combate ao Covid, né? A essa doença, esse vírus que apareceu. Mas a gente, na medida do possível, está voltando agora à normalidade, aos poucos, né? Com algumas atividades já estão reiniciando, outras atividades a gente está pensando em reiniciar ainda, estamos projetando algumas coisas, né? Mas a princípio, tudo com muita prevenção, tudo com muito cuidado, tudo usando os protocolos e, à medida do possível, tudo voltando ao normal.
E fazendo até um gancho dentro do que você fala, Zé Luiz, da importância do esporte, a gente pôde perceber, analisando as pessoas que a gente conhece, que tem uma atividade física, esportiva regrada e foram contaminados pela Covid, sofreram menos dos que são mais sedentários, não é mesmo, Zé Luiz?
É, isso foi o que pesquisas apontaram isso e foi o que a gente pôde avaliar e ver, até por a convivência que a gente tem aqui na nossa comunidade, né, que as pessoas que tiveram contato com o vírus e faziam atividade física e fazem atividade física, tiveram consequências mínimas, né? Então a atividade física auxiliou muito, tanto na parte da resistência, né, na parte de tu ter imunidade, como também na parte de você estar praticando e ter uma saúde mental mais forte naquele momento para você poder suportar toda essa dificuldade que as pessoas que passaram por esse período de contaminação enfrentaram, né?
Com certeza. E que atividades já estão programadas para retomar e de que forma, Zé Luiz?
Nós estamos aí com algumas competições ainda que a gente está estudando para já iniciarmos agora, antes do final do ano, né? A probabilidade de 2 a 3 competições, né? Para o nosso público aqui do Lagoa Vermelha, claro que com todo um trabalho de protocolos a serem seguidos, medidas sanitárias, com autorização do nosso COI municipal, né? Conversando muito com as equipes, vamos ter que tomar algumas situações para que não ocorram e que não venham acontecer o que aconteceu no passado, de voltar e ao mesmo tempo ter que regredir, né? Então a gente vai ter que tomar muitos cuidados para que a gente possa começar já com o pé direito e dar sequência agora no final de 2021 e sequência no ano de 2022, né? A gente tem a intenção aí de nos próximos dias lançarmos um campeonato municipal de futebol de campo, né? A nível municipal. A gente está conversando com algumas entidades aí que têm sedes, que têm os espaços para que a gente possa jogar lá, né? Estamos conversando com algumas, estamos tentando acertar e estamos também atrás de algumas outras situações para que a gente possa iniciar a competição. A questão da arbitragem, a questão dos protocolos, a questão de toda a organização, né, do projeto, para que a gente possa iniciar aí essa grande competição tão logo, né?
Atividades envolvendo as escolas, como as Olimpíadas Municipais, por exemplo, se projeta para esse ano, Zé Luiz, ou não?
A princípio, não.
Não.
A princípio, ainda não, né? A gente vai esperar, até porque houve uma defasagem tão grande no estudo, né? Na parte pedagógica, né? Então, acho que não é o momento agora, a gente parar para fazer essas atividades. Eu acho que a gente tem que pensar, focar um pouco mais na área. Claro que a área esportiva é importante também, mas a parte pedagógica também é muito importante nesse momento para recuperar esse tempo perdido, né? Mas, com certeza, no início do ano de 2022, a gente vai estar preparando algumas atividades para que contemple também o público estudantil, contemple essa parte das bases que a gente fala, né? Para que a gente possa aí colocar. Mas tem umas competições que estão acontecendo a nível estadual, que é o Jergs Virtual, que está acontecendo, que tem algumas atividades, o xadrez, umas atividades do futebol livre, né, que está sendo feito algumas coisas, e tem algumas escolas aqui da Lagoa que estão participando.
Bruna, essa questão pedagógica como coordenadora, agora que há poucos dias está todo mundo voltando para a escola, a grande maioria está voltando para a escola, muitas escolas recebendo já a totalidade dos alunos. E como disse o Zé Luiz, atividade esportiva é importante, com certeza, mas essa questão da organização pedagógica, de disciplina, no momento é a prioridade, né, Bruna?
Com certeza, Rudi, isso vai afetar futuramente na vida de cada aluno, né, de cada criança. Então, nós estamos focando muito na parte pedagógica, estamos com reforço nas escolas, estamos trazendo, inclusive, uma formação aí com a parceria com a Universidade de Passo Fundo, dando esse apoio, esse suporte aos professores, e tanto na parte pedagógica como também na emocional, né, porque afetou muito a mente, o emocional de todas as crianças também.
Bruna, e dentro da retomada também de atividades dentro das escolas, nós tivemos aí a Semana da Pátria, que movimentou bastante, cada escola não reunindo todos num único lugar, em respeito aos protocolos, com muitos cuidados. Estamos na Semana Farroupilha, estamos vivendo a Semana Farroupilha. Como é que as escolas estão trabalhando, como é que a Secretaria de Educação está trabalhando esse assunto?
Então, Rudi, nós achamos por bem cada escola trabalhar no seu respectivo espaço, né, justamente para não causar aglomeração de pessoas. Então, nós temos um projeto único de todas as escolas da rede municipal, que se chama Projeto Circuito Farroupilha. Dentro dele tem um cronograma com várias atividades. E o objetivo maior é despertar em toda a comunidade escolar o gosto pela tradição gaúcha, né? Porque nós devemos ter orgulho da nossa raça, do nosso estado, da nossa cultura. Então, promovendo a socialização entre todos os envolvidos, através de diversas atividades, resgatando a cultura gaúcha, a história do Rio Grande do Sul, nessa semana aí recheada de ritmos, de comidas típicas, né? Principalmente na educação infantil. Claro que a educação infantil não é só essa...
Recreação.
Com certeza, mas não é só comemorar essas datas, sim, né? Não é só frisar nas datas comemorativas. Tem todo um contexto aí, é algo bem complexo. Mas, já que é na educação infantil que tudo se inicia, por que não resgatar desde os pequenos esse gosto pela nossa cultura? Então, principalmente nas escolas de educação infantil, as meninas estão aí com um projeto bem rigoroso nesse sentido, trazendo um canto temático. Então, elas trazem todos os símbolos do Rio Grande do Sul, elas trabalham o hino, cantores, compositores gaúchos, o cavalo, né, o chimarrão. Então, dentro do cronograma, em todas as escolas está acontecendo a roda de chimarrão, cada um traz a sua cuia e a sua bomba, a escola dá a erva, dá a água quente, né, com todos os cuidados, é claro. Então, elas explicam como é que faz o chimarrão, o porquê dessa tradição, né, de tomar o chimarrão no Rio Grande do Sul. Pesquisam sobre a erva mate, inclusive, uma curiosidade aí que nós pesquisando, descobrimos um bolo de erva mate. Então, nós temos também a receita desse bolo de erva mate.
Já fizeram em alguma escola, Bruno, ou não?
Não, ainda não. A data prevista é amanhã.
Ah, então, vai ter o bolo?
Vai ter o bolo. Em algumas escolas vai ter o bolo de erva mate. E não só o bolo, né? Elas vão assar linguiçinha para comer com pão, vão fazer o bolo de milho também, o café campeiro, e oficina gaúcha, que elas vão, além dessa mostra dos símbolos, que é da bandeira, o brasão, as roupas típicas, tem a erva marcela também, né, que é típico aqui do Rio Grande do Sul, o cavalo crioulo, as encilhas, tudo isso, elas também estão levando nas escolas convidados. Então, algumas, cada uma convida, né? Ah, eu tenho um pai que tem um cavalo, esse pai leva o cavalo lá na escola, as crianças conhecem o animal de perto, dão uma volta, convidaram o professor Diego com a fábrica de gaiteiros para irem se apresentar nas escolas. alguma dança típica também, né? Então, cada gestora tem esse projeto, que é único, mas elas também têm autonomia de convidar as pessoas que elas quiserem e fazerem as atividades de acordo com a cada escola, né?
E é muito amplo, abre um leque gigantesco para trabalhar. Entra a questão da culinária, entra a questão até do esporte mais campeiro, mais tradicionalista, entra essa questão cultural, é muita coisa para se explorar. E a gente vê aí a criançada pilchada no transporte escolar, indo para a escola, isso envolve esse movimento, parece que dá uma vida maior para o ambiente, né, Bruno?
Com certeza, então é uma semana muito importante. O mês de setembro é muito importante, né? E não teríamos como deixar passar em branco. O próprio Laço, até convido a comunidade para entrar no Facebook das escolas, tem muita foto, tem muito vídeo que elas fazem, sabe? Das crianças pequenininhas já com aquela vaca parada, tentando laçar. Então, é muito bacana, sabe? É muito gratificante. E eles gostam bastante, eles se interessam pelo assunto, eles querem saber mais.
Muitos vivem isso em casa, né? Claro que agora se intensifica muito mais, mas ver o pai, ver a mãe, ver alguém mais envolvido e também gosto. Então esse gosto pelo tradicionalismo, ele é muito próximo das pessoas. E nesse momento é um momento que acaba florescendo e acaba movimentando mais. Zé Luiz, ali no Duquinho ontem eu fui levar a Lorena para a escola, você dá aula ali também, que é uma escola estadual, e a gente já vê a escola se movimentando dentro do espírito do tradicionalismo, né, Zé?
Sim, os últimos dois dias agora, que são quinta e sexta-feira, o pessoal está liberado para ir pilchado na aula, né? E a gente que é da área da educação física, vamos ter que trabalhar atividades voltadas à cultura também, né? E para a gente aproveitar, já que o pessoal vai estar com a indumentária, vai estar todo mundo ali, a gente vai ter que conciliar a educação física com a cultura nossa, né?
De que forma legal. Vai fazer isso como professor, Zé Luiz?
A gente vai fazer dança da cadeira, a gente vai fazer um monte de brincadeira ali para poder...
Mas brincadeira diferente,
isso,
né?
Isso, para que o pessoal, de forma criativa, né? Para que o pessoal possa estar envolvido e não esquecendo a nossa cultura, que é tão importante, que nos deu essa formação, que nos deu essa formação do nosso povo, né? Que nos trouxe toda essa origem, toda essa cultura que nós temos hoje e que abrangeu para todo o país, né?
Com certeza. Zé Luiz, além, é claro, você está vinculado à Secretaria Municipal de Educação, mas não trabalha diretamente, ou melhor, trabalha diretamente, mas não somente com as atividades das escolas municipais, também atividades do município num todo relacionado ao esporte. Em termos de programação, você falava desse campeonato de futebol de campo que está se projetando, algo mais se encaminhando ainda para realizar esse ano, Zé Luiz?
Sim, a gente está com uma projeção, como eu te falei, de 2 a 3 competições, né? Nesse primeiro momento, até o final da primeira quinzena do mês de outubro, a gente vai estar passando todas as informações, o período de inscrição, como vai ser o funcionamento da competição, como vai ser a competição, né? A gente vai estar voltando novamente aqui para fazer essa explicação para o pessoal. E a gente tem projetado também uma competição para o voleibol também, tanto para o masculino como para o feminino, em forma de torneio, né? A gente fazia uma competição que era um circuito regional de voleibol, onde... trazia várias equipes de toda a região aí, a gente teve a participação no último de 11 municípios e 16 equipes. Esse ano a gente vai tentar fazer um formato um pouquinho diferente, um final de semana cada modalidade, cada naipe, um final de semana feminino e um final de semana masculino, né? Mas vamos tentar abranger também o voleibol, vamos tentar diversificar para a gente sabe que temos muitos praticantes de voleibol aqui, de futebol de campo, de futsal, e o objetivo nosso, se tivermos tempo até o final do ano, é de nós fazermos uma indústria de comércio, um Induscom de futsal masculino também, para movimentar o pessoal das indústrias, o pessoal do nosso comércio em geral, a nossa comunidade também com o futsal.
A gente pode perceber que não foi só os campeonatos que pararam, a prática esportiva parou. Muitas atividades não puderam ser feitas, as pessoas também estão se reorganizando e retomando agora. Isso também requer até para um condicionamento físico dos atletas amadores da nossa cidade, né, Zé Luiz?
Sim, as pessoas criaram outros meios, né? Os esportistas, eles sempre acham, eles são muito criativos, né? Eles acharam outros meios. O pessoal que jogava futsal, alguns compraram bicicleta e começaram a andar de bicicleta. Foram para a academia, começaram a fazer caminhada, começaram a correr. Então, assim, abriu uma lacuna maior de atividades esportivas, se diversificou mais e o pessoal continua fazendo atividade física. Se a gente fizer uma pesquisa nas academias aqui do município, o número de pessoas que se inscreveram nesse período pandêmico aí foi muito grande, de pessoas que vieram à academia e que praticaram a atividade dentro da academia. Então isso ajudou também bastante. E as pessoas, de uma forma, em geral, os desportistas não pararam, eles continuaram, né? Da sua maneira, correndo, caminhando, andando de bicicleta, fazendo atividade na academia, eles continuaram fazendo. E agora, nesse período aí dos últimos 40 dias atrás, aí, que houve uma liberação maior, com certeza o pessoal teve uma preparação melhor e com certeza está preparado aí para uma competição. Já a gente sabe que Lagoa Vermelha é um município que respira esporte, é uma cidade que tem uma diversidade grande esportiva, e com certeza a gente sabe que o pessoal está preparado para uma competição que vem ao nível, né? A gente fez um último Campeonato Municipal de Futebol de Campo, foi uma grande competição, depois de 9, 10 anos que não ocorriam mais competições daquele nível, a gente procurou fazer, foram 12 equipes que participaram, a gente envolveu mais de 400 atletas, né? Arrecadamos mais de 500 quilos de alimentos com a doação dos cartões vermelhos, dos cartões amarelos, e fizemos doações para algumas entidades. Então tudo isso engloba o esporte, e com certeza a gente vai voltar dessa mesma forma, com essa mesma organização, com essa mesma parceria com as entidades, para fazermos uma grande competição também, e quem sabe aumentar o número de equipes, o número de praticantes, e abrir esse leque aí do esporte já com o pé direito nessa primeira competição, que é o Campeonato Municipal de Futebol de Campo.
Para essas pessoas que participam dessas atividades, que estão na expectativa, que orientação deixar para eles, Luiz?
Nesse primeiro momento a gente está trabalhando ainda algumas questões para a gente contratar o pessoal da arbitragem, questão do material, fazendo um plano de trabalho da competição, né? Vendo os gastos que a gente vai ter para a gente fazer um estudo, né? E através disso a gente vai começar a lançar as datas de inscrição e, consequentemente, a data do início da competição. A gente tem um plano, né? De a equipe que foi campeã da última competição fazer o jogo de abertura com uma equipe profissional, vamos convidar uma equipe próxima, pode ser o Glória de Vacaria ou pode ser o Passo Fundo, para a gente fazer a colocação de faixas desse jogo de abertura, e já lançarmos o nome da pessoa homenageada que vai ter no Campeonato Municipal de Futebol de Campo, como foi o campeonato anterior, né? A competição vai ter um nome, a última foi Taça Moisés dos Santos. Essa aqui a gente está vendo, ainda a gente vai conversar com as equipes em uma reunião para a gente poder tomar a decisão quem vai ser homenageado. Claro, uma pessoa que seja voltada ao esporte, que fez um grande trabalho em benefício do futebol de campo e de outras atividades também, para que seja homenageado nessa grande competição também que a gente almeja agora para daqui a um período bem próximo.
Com certeza. Bruna, em termos de atividades da Semana Farroupilha, elas estão em andamento e vão até quando nas escolas? Até o final dessa semana, ou as escolas ainda vão interagindo, realizando atividades até o feriado de 20 de setembro?
Na verdade, essa semana já encerra, né, Rudy? E as profs vão mandar algumas atividades para as crianças fazerem em casa também, com as famílias. E aí fica o nosso pedido que as famílias resgatem sempre, não deixem morrer esse amor pela nossa cultura, né? Não precisa esperar a Semana Farroupilha para ouvir uma música gaúcha, para ouvir uma declamação, para usar um traje, quem sabe.
A fazer um churrasco, exato, fazer um mate.
Com certeza. Então, que permaneça essa essência do tradicionalismo em todas as pessoas.
Segunda-feira não tem aula.
Não tem aula, feriado.
Só feriado.
Vamos comemorar amanhã o Dia do Gaúcho.
Tem aula na sexta e depois só volta na terça-feira.
Exato, isso aí.
Muito bem. Muito obrigado pela presença, pela participação de vocês. Contem sempre conosco. Obrigado, Bruna.
Nós que agradecemos, Rudy. Estamos sempre à disposição na secretaria.
Nós também. Zé Luiz, muito obrigado. E assim que tiver definido qualquer outras informações, nos avise que a gente vai ajudar aí na divulgação.
Com certeza, Rudy. Obrigado pelo espaço e pedimos para as equipes que já vão se organizando, já vão fomentando seus atletas lá, já vão organizando seus grupos, né? Para que aí logo a gente vai estar passando uma informação mais concreta da data da abertura das inscrições, junto às redes sociais e até na nossa mídia falada aí, para que a gente possa informar todos e, consequentemente, ver uma grande competição pela frente, com a ajuda de todos, como a gente sempre fez, né? Com a ajuda da Secretaria Municipal de Educação, com a administração e com as entidades que são parceiras nossas. Muito obrigado pelo espaço, Rudimar.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do José Luiz Costa, ele que é coordenador de esportes da Secretaria Municipal de Educação do nosso município, e a Bruna Zancan, coordenadora pedagógica, conosco nessa manhã, falando sobre a retomada das atividades esportivas em Lagoa Vermelha e a programação da Semana Farroupilha, que está em andamento nas escolas. 11h27, nós vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Esberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes.